Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que encontra habitualmente ao domingo de manhã aqui na Antena 1. A Igreja Católica assinala hoje o Domingo de Ramos, uma data em que as dioceses portuguesas celebram o Dia da Juventude. O Papa Francisco assinou há cerca de uma semana a exortação apostólica pós-sinodal Cristo Vive, dedicada aos jovens, mas dirigida a toda a Igreja e a todos os homens de boa vontade. Sem medo das palavras, o Papa escreve sobre a Igreja que sonha. Viva, pulsante, onde os jovens são de facto o hoje, capazes de viver nos novos espaços, longe da burocracia, do poder e mais próxima dos pobres, dos frágeis, de todos os que procuram e capaz de ser sinal para quem não procura a Igreja. Para nos ajudar a olhar para esta Igreja que o Papa quer construir, estão na nossa companhia Miguel Cordovil Pinho e Joana Sequeira. São eles que no próximo ano vão coordenar as atividades da Missão País, um projeto católico de universitários que tem como objetivo levar Jesus às universidades e evangelizar Portugal através do testemunho da fé, do serviço e da caridade. É mais ou menos isto, não é, Miguel e Joana?
É verdade, exatamente.
Bom dia, obrigada. Olá, por estarem na nossa companhia, Miguel e Joana Sequeira. Eu queria primeiro perceber um bocadinho como é que é o vosso historial, como é que chegam a esta Missão País.
No meu caso, eu, antes da Missão País, comecei o meu percurso católico em Shansat, um movimento apostólico no qual eu participo, e entrei em Shansat muito pequenino, No verão do 5º para o 6º ano, num acampamento de verão, e desde aí fui-me criando e fui crescendo enquanto católico.
O que é que marca a espiritualidade do movimento de Schoenstatt?
Eu acho que o que marca a espiritualidade é principalmente um olhar para Nossa Senhora como um primeiro caminho direto para Jesus e para Deus. Acho que é muito fácil olhar para Nossa Senhora, até através da imagem de Nossa Senhora de Schoenstatt, que leva Jesus ao colo. E, de certa forma, vemos uma Nossa Senhora que carrega Jesus connosco e que, quase como se o estivesse a entregar também a nós, nos seus braços, parece que leva Jesus aos outros.
Joana Sequeira, a sua vida também se cruza com o movimento de Schoenstatt.
É verdade. Um bocadinho mais tarde do que o Miguel, eu só entrei para Schoenstatt no 10º ano, e foi também um bocadinho um período de conversão. Eu tive num colégio católico, mas nunca tive assim uma educação católica, com ir à missa e catequese, mas depois, no 10º ano, comecei a sentir um bocadinho esta vontade de perceber o que é que era a fé.
E através de amigos?
Sim, através de amigos, onde de facto encontrei Nossa Senhora e encontrei Jesus, também através do santuário, e daí depois todo o meu percurso de conversão, que depois, mal cheguei à faculdade, a coisa que mais queria era poder fazer Missão País.
E porquê é que queria fazer?
Eu acho que aquilo que inquieta e aquilo que atrai é o facto de ser uma experiência transformadora, que transforma a nossa maneira de olhar para nós, de olhar para os outros, de olhar para o mundo, de olhar para a fé, de olhar para Jesus. E acho que qualquer pessoa que tenha esta experiência é isto que sente, que é uma transformação interior que acaba por mudar a nossa vida e fazer-nos perceber que é com Jesus que queremos viver no nosso dia-a-dia. Eu acho que esta experiência que temos nesta semana de missão é isso que faz, e é por isso que é tão atraente. E por isso as pessoas depois ouvem falar e têm muito esta vontade de também ter esta experiência transformadora na vida.
Isto, Miguel, numa experiência, numa proposta comunitária, porque não se vai sozinho na Missão País, mas inserido num grupo e rumo a uma comunidade.
Sem dúvida. Nós formamos grupos de 50 universitários e tentamos sempre que sejam da mesma universidade, porque a Missão País não se resume à semana de missão, e é verdade que durante uma semana o grupo de 50 missionários cria grandes amizades e cria uma grande relação, mas a ideia é mesmo levar isso para a universidade depois, para que no dia-a-dia se comecem a criar pequenas atividades de pós-missão, como nos costumamos de chamar, sejam um jantar ou mesmo missas, terços, peregrinações, há quem faça, e portanto vê-se que os grupos são grupos fortes e que se criam e que se leva para o ano inteiro.
Uhum. E é uma missão desenvolvida no nosso país, indo ao encontro de comunidades frágeis, envelhecidas, desertificadas, algumas até, onde a linguagem juvenil marca essa semana.
É verdade, marca sim. Nós não gostamos de olhar para as terras que visitamos como terras mais fracas ou mais necessitadas, mas a verdade é que o interior de Portugal é muito menos jovem. Quem fica são as pessoas mais velhas, que os jovens costumam ir para a cidade ou costumam até sair do país. E nós gostamos de ir para lá e ser, de certa forma, uma nova energia, uma nova força que nós jovens temos e que temos, de certa forma, o dever de partilhar com todos.
Uhum. Como é que os jovens que não são católicos na universidade olham para este tipo de proposta, Joana? Imagino que os seus colegas na universidade não sejam todos do movimento de Schoenstatt, claro. Nem todos tenham feito uma experiência de missão país. Mas isto interpela, inquieta, questiona quem, de alguma forma, não participa nestas atividades?
Eu acho que, de facto, a maior parte das pessoas que participam na Missão País são católicos, mas também é de dizer que há muitos não católicos que o fazem, se calhar vendo mais como um projeto também de voluntariado, onde podem ajudar e servir, e ir aos lares e ir às escolas, que também é tudo coisas que fazemos. Por isso, também acho interessante perceber que a Missão País também chama jovens que não são católicos. Muitos deles depois acabam por ficar um bocadinho com o bichinho da fé e até há histórias de conversão depois de semanas de Missão País. Mas, de facto, acho que, por exemplo, na minha faculdade, de facto, tenho um grupo de amigos que não fez Missão País. Mas agora, o espírito que se traz depois das missões e o espírito que fica dos jovens que fizeram Missão País acaba por marcar aqueles que não fazem, porque vêem em nós também este testemunho de alegria e de fé e, de repente, irradiamos aqui alguma coisa um bocadinho diferente.
É algo que não se consegue calar, não é?
Exatamente, sem dúvida alguma.
E que marca depois também a vivência quando se regressa às aulas.
Sem dúvida alguma.
Imagino, não é? O Miguel Cordovil Pinho e a Joana Sequeira são nossos convidados no programa Eclésia. Desta manhã estamos a falar sobre a realidade dos jovens. Vamos abordar também a carta que o Papa Francisco escreveu para os jovens e para toda a Igreja, Cristo Vive, mas por agora convidava-o para um momento de música. Os nossos convidados trazem-nos as propostas musicais desta manhã. Convido a escutar agora E Se Conhecesses o Dom de Deus. Foi a música que marcou a Missão País deste ano. Convido a escutar agora.
Foram meses, foram dias à espera de um lugar. Era aqui que tu me vias. Só tenho de arriscar. Se até tu estavas cansado, paraste para esperar esse alguém que do teu lado se viria a transformar. Chorei esse poço fundo. Ah, ela sem sequer notar. Que quem estava à sua frente. Ah,
nosso fundo. Ah, ela sem sequer notar que quem estava à sua frente era a fonte que a podia saciar.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo. Se só agora sintoniza, a Antena 1, um bom dia para si. Na nossa companhia estão Miguel Cordovil Pinho e Joana Sequeira. São eles os responsáveis pela Missão País no próximo ano. Convidámo-los esta manhã para estarem connosco para assinalarmos este Domingo de Ramos dedicado à juventude e também para olharmos para a Carta Cristo Vive, um texto que o Papa Francisco assinou recentemente e que dedica a toda a Igreja, mas em especial aos jovens. Um dos desafios que o Papa lança nesta carta é muito os jovens conhecerem-se a si e conhecerem a sua forma de estar em Igreja através do serviço. O Papa fala, por exemplo, no voluntariado, no estarmos disponíveis para acompanhar, para escutar os outros. A Missão País vem um bocadinho ao encontro deste desafio, Miguel.
Vem. Um membro da nossa equipa disse há pouco que fazer o bem transforma-nos. E isto é muito verdade. Vê-se muito que durante a semana, ao pôr os nossos dons a render no serviço do outro e não fazer coisas por nós, não pensarmos apenas em nós e tirarmos de nós próprios e ajudar o próximo, faz com que nós nos transformemos. Faz com que nós sejamos capazes também de perceber quais os nossos verdadeiros dons, o que é que podemos verdadeiramente fazer pelo outro e por nós, para algo melhor, para algo em comunidade. E acho que é muito isso que o Papa Francisco nos pede.
E isso é uma forma, Joana, de transformar a realidade onde se está.
Eu acho que também o facto de descobrirmos aquilo que Deus quer de nós, e descobrimos isso também através do autoconhecimento e destes momentos de oração que temos, acaba por também percebermos qual é que é o nosso papel no nosso dia-a-dia, na nossa família, na nossa faculdade, com os nossos amigos, e por isso acho que a Missão País dá-nos muito esta oportunidade de nos conhecermos, de conhecermos aquilo que nos rodeia e depois querermos fazer a diferença no nosso dia-a-dia, no nosso mundo, não só indo para uma terra, mas sim depois voltando para o nosso dia-a-dia e percebendo onde é que eu aqui posso fazer a diferença, onde é que eu aqui posso ser melhor, o que é que eu aqui posso mudar e ser este também protagonista da mudança que o Papa Francisco também fala no Cristo Vivo.
De alguma forma, olhamos para o espaço universitário como um ambiente académico, onde a racionalidade impera e onde os afetos, se calhar erradamente pensamos assim, não têm tanto lugar. A Missão País e agora até a própria dinâmica dos núcleos de estudantes católicos, de alguma forma têm vindo a dinamizar a pastoral universitária e a forma como os jovens cristãos se querem afirmar neste ambiente. A Missão País tem ajudado também a que isso aconteça?
Sem dúvida. Eu acho que a universidade, mais do que um local de formação profissional, deve ser um local de formação, ponto. E seja profissional, seja pessoal, seja espiritual. E é importante porque é o tudo ou nada. É uma idade onde se tomam grandes decisões e o que nós decidirmos vai ter um impacto enormérrimo na nossa vida. E podermos acompanhar com o projeto Missão País universitários e acompanhar estas decisões, acho que é muito importante e é muito por aí que a missão também passa. Queremos que, ao lado das decisões académicas e ao lado das preocupações que muitas vezes resumem apenas a o que é que eu vou fazer para o ano, o que é que eu vou estudar, o que é que eu vou estagiar, o que é que eu vou trabalhar, precisamos de pensar em muito mais. Precisamos de pensar a nível interior o que é que eu sou, o que é que eu tenho, o que é que eu posso dar. E quem é que está à minha volta que precisa de mim? Portanto, um caminho que não se limite ao académico, que não se limite ao termo universidade, como todos nós pensamos, mas um caminho que seja, de facto, de formação e ela em todos os nossos campos da nossa vida.
Mas encontrar pares, jovens católicos também na universidade, também ajuda?
Ajuda muito. A missão país o que faz é como dizíamos há pouco, é juntar-nos em comunidade.
Identificar.
E portanto identificamos uns com os outros. E mesmo quem não se identifica é capaz de olhar para quem faz estas coisas com um olhar diferente e talvez com uma curiosidade. Eu vendo pessoas mesmo não crentes ou não católicas a fazer projetos muito bons, eu olho para eles com curiosidade e vou ao encontro deles perceber o que é que eles fazem e porque é que o fazem. E vejo que isso acontece também com os outros. Nós termos atividades e de repente verem um grupo enormérrimo no meio da faculdade, todos juntos e a falar de aventuras que tiveram maravilhosas e de grandes experiências, cria um bichinho. E se alguém no meio do grupo estiver lá e não tiver feito missões, fica logo com a pequena semente a querer brotar e a querer nascer dentro de si.
A Igreja Católica viveu há uns tempos o sínodo dos jovens, esta reflexão magna que a Igreja quis viver para, de facto, refletir sobre a realidade dos jovens. Esta carta que o Papa assina, Cristo Vive, fala de jovens que não esperam nada da Igreja. Pergunto-lhe, Joana, é difícil transmitir a outros que não creem a forma como a Igreja é importante para si?
Acho que às vezes é difícil transmitir a ideia verdadeira da Igreja, neste sentido. E por isso é um grande desafio, mas acho que também nos cabe a nós jovens espalhar pelo mundo, espalhar pelos nossos amigos, espalhar pela nossa faculdade, que a Igreja está viva, que a Igreja é presente, que a Igreja olha para o nosso dia-a-dia e que tem uma proposta que faz sentido para o nosso dia-a-dia mesmo sendo jovens. E por isso também nos cabe a nós também como projeto passar este amor à Igreja e olhar para a Igreja como uma mãe na qual podemos confiar, na qual devemos confiar, uma Igreja que foi edificada e é guiada por Cristo e por isso faz sentido segui-la.
Mas o próprio Papa Francisco, nesta carta Cristo Vive, reconhece que muitas vezes a Igreja se centra nos temas morais, até sexuais, e de um ponto de vista que não é tão atrativo para os jovens. Como mostrar que isto é apenas um lado da moeda e que não explica a totalidade da vivência e da Igreja, Miguel?
Eu acho que a melhor forma de mostrar, seja o que for, é através do testemunho. Eu acho que dizer uma coisa e não a viver faz perder o seu valor, não é? E portanto, se acreditamos em algo e queremos que esse algo seja vivido por todos, é vivê-lo e dar esse testemunho. E acho que é importante também olhar para a Igreja com um olhar de respeito e perceber também que não diz coisas só para proibir, não é? Uma Igreja não é uma Igreja má, que não façam isto, não façam aquilo. Pelo contrário, é uma Igreja que diz: esta é uma proposta, façam isto, façam aquilo, não é? E este é um caminho de alegria. E há quem possa seguir, há quem não possa seguir. E isto acho que deve ser fácil. Não é fácil ver por todos, mas devemos fazer o exercício de olhar para a Igreja, se calhar, como os nossos educadores, como os nossos pais. Quantas vezes meus pais me disseram coisas que eu não queria ouvir e que eu não queria fazer, mas lá no fundo foi dito porque gostam de mim, porque me amam, não é? E é perceber também que a Igreja olha para todos os seus fiéis e para todos os crentes e todos os não crentes porque os ama e propõe uma vida boa e propõe uma vida que o ponto final é a alegria.
E hoje o Papa propõe que hoje sejam os jovens a atuar, não amanhã, mas hoje. Como é que isto vos desafia?
Em primeiro lugar, recebemos isto como um certo peso nos ombros, porque muitas vezes podemos pensar só, nós somos meros jovens, nós não temos experiência, nós não conseguimos. Mas é importante, em primeiro lugar, nós termos confiança em nós próprios, porque nós temos uma garra que se calhar as pessoas mais velhas não têm, não é? Podem ter experiência, mas eu acho que à experiência que têm é preciso juntar a nossa garra e a nossa força e a nossa disponibilidade, acima de tudo. E portanto, se o Papa diz que não é amanhã, é hoje, então realmente temos que nos deixar de coisas e perceber, é hoje, é agora. E temos que mostrar aos mais velhos que a nossa garra e que a nossa vontade de ter responsabilidade é válida e que somos capazes de ter projetos bons, somos capazes de criar uma missão país numa universidade que começa com 20 universitários e que 16 anos depois somos mais de 3 mil e que, começando apenas em Cruz, agora vamos de norte a sul de Portugal inteiro.
O Papa também, uma das coisas que fala é da importância do diálogo entre gerações, dos mais novos com os mais velhos. Como é que isto a desafia a si?
Eu acho que um dos grandes desafios também de ser jovem e de querer transmitir esta fé e este acreditar na Igreja é também através da nossa alegria. O Papa Francisco também diz muito isto, que uma das características mais marcantes dos jovens é a alegria. Por isso, esta responsabilidade que temos também de levar esta alegria, de facto, se calhar, às gerações que já são um bocadinho mais velhas. E como estava a dizer, acho muito importante também este diálogo entre gerações, porque, de facto, o presente é dos jovens, mas não é só dos jovens, e é de todos. E por isso que bom que era podermos encontrar-nos todos e estar aqui em sintonia neste caminhar para Deus juntos. E por isso, de facto, isso só se faz através do encontro e através do diálogo e através da comunicação, que é uma coisa que eu acho que às vezes também falha um bocadinho entre gerações. Por isso também nos cabe, sem dúvida alguma, a nós jovens começar este encontro e sair às ruas, como o Papa nos pede, para marcar com esta nossa alegria, que eu acho que depois também acaba por transformar as gerações que nos vêm a fazê-lo. Aliás, a grande missão da Missão País é inspirar gerações que vivam a fé católica em missão. E estas gerações inclui todas as gerações, não é só inspirar os jovens, não é? É inspirar as gerações. Por isso também tem muito este objetivo de encontro entre gerações.
Joana Sequeira e Miguel Cordovil Pinho são os nossos convidados nesta manhã no programa Eclésia, em que olhamos para a juventude a partir deste Dia da Juventude que a Igreja Católica assinala e também a partir da exortação apostólica que o Papa Francisco assinou há dias. Cristo Vive é uma carta dedicada aos jovens, mas escrita para toda a Igreja. Vamos continuar a falar sobre ela. Continue connosco na nossa companhia. Vamos agora escutar uma música também trazida pelos nossos convidados. Queira eu o que Deus quer. escutámos Queira Eu o que Deus Quer. É o programa Eclésia que lhe faz companhia nesta manhã de domingo. Estamos à conversa com Joana Sequeira e Miguel Cordovil Pinho. São eles os responsáveis pela Missão País do próximo ano. Estamos com eles a analisar esta carta Cristo Vive que o Papa Francisco escreveu, mas também a falar sobre a realidade dos jovens, aquilo que eles procuram e vivem na Igreja. Muito concretamente, na realidade portuguesa, estamos a braços agora com esta preparação e a vivência das Jornadas Mundiais da Juventude marcadas para Lisboa para o verão de 2022. Vocês são jovens, seguramente vão lá estar presentes ou vão se envolver na preparação até lá. Joana, como é que sonha esta jornada?
Eu acho que é, sem dúvida alguma, uma grande oportunidade de encontro entre jovens com o Papa. No fundo, encontrar esta união dentro da diferença e dentro da diversidade, mas é também uma grande responsabilidade para nós jovens, porque de facto, como o Dom Manuel Clemente também diz muito isto, diz que as jornadas é para serem preparadas pelos jovens, é uma preparação dos jovens, são as jornadas dos jovens, e por isso também nos traz a nós uma grande responsabilidade.
O que é que isto quer dizer, ser dos jovens para os jovens? De que forma é que assume isso?
Eu acho que isto de ser dos jovens para os jovens quer dizer que de facto chama-nos a nós a fazer parte disto. No fundo, se não formos nós agora a preparar, não vai acontecer, e por isso cabe-nos a nós, temos esta responsabilidade de preparar e de viver isto da maneira certa e de nos encontrarmos com todos e com o Papa e entre jovens, e por isso é de nós, tem de nos caber a nós, temos de ser nós a sair do sofá e preparar, e depois é também para nós, porque é uma oportunidade para nós de estarmos juntos, de estarmos em comunidade, de, apesar das nossas diferenças, encontrarmos aqui esta união que é Cristo e que é a fé que nos une a todos, e por isso é uma oportunidade única para nós jovens de todo o mundo de nos encontrarmos, e por isso é dos jovens para os jovens, e eu acho que isto faz muito sentido, e era bom termos sempre esta linha guia em toda a preparação.
Que importância tem esta tónica de ser de facto uma atividade para todos, independentemente de alguns, como o Papa refere, não se reverem na Igreja e não a encontrarem como uma instituição de referência nas suas vidas?
Eu acho que é muito importante. No princípio do Cristo Vive, o Papa Francisco referencia-te que os temas que trata não vêm apenas de crentes, mas também de não crentes, de muitos jovens não crentes. E é preciso ter sempre em consideração os não crentes, porque, maioria ou não, são todos muito importantes, somos todos muito importantes. E, portanto, acho que isto vai chegar ao coração de todos. Eu tive a sorte de participar nas Jornadas Mundiais da Juventude em 2011, em Madrid, e o que eu vi lá é inacreditável. É uma experiência, é uma energia, é de loucos, de certa forma.
E isso foi importante para si quando regressou?
Foi sem dúvida, porque é uma nova forma também de olhar para os jovens, perceber que nós não somos poucos, de todo. Que perceber que há jovens no mundo inteiro que estão cá para o mesmo, que cá em Portugal há missão de país, mas lá fora há missão outra coisa. Há muitos outros projetos e há muitos jovens que trabalham para o mesmo. E portanto, como a Joana diz, este projeto é um projeto de jovens, se calhar de jovens mais crentes, mas para todos os jovens, crentes ou não crentes, e até para mais, até para os mais velhos. É bom olhar para nós e ver-nos a juntar desta forma e sermos um exemplo ainda de juventude, porque a juventude eu acho que está ao alcance de todos, e o Papa Francisco refere isso no Cristo Vive, que a juventude está no coração. E isto pode parecer clichê, mas é verdade. Em qualquer jovem podemos encontrar uma verdadeira juventude. E é importante que estes encontros de juventude sejam, de certa forma, revitalizantes para todos e criadores de juventude no coração de todos.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Uma última palavra para saber como é que a Missão País 2020 se vai desenhar. Joana, a partir daquilo que foi a experiência da Missão País 2019, tem agora a função de sonhar e de concretizar a Missão País, não só se calhar para 3 mil jovens, que foram aqueles inscritos na última Missão País, mas muitos mais a quem com certeza querem chegar. Vão construí-la de que forma, Joana?
Ainda estamos a sonhar. Foi-nos agora passada à pasta, mas de facto eu acho que a Missão País é uma coisa tão de Deus que só nos resta a nós ser instrumentos e perceber também através das vozes do tempo e das vozes de Deus aquilo que é suposto fazer. Mas eu acho que o grande objetivo não é tanto o crescer imenso e agora duplicarmos o número de missionários, é sim o ter a certeza que cada missionário que vive esta missão tem de facto este encontro com Deus e este encontro com os outros que depois transforma a vida deles na faculdade e em casa e com os amigos e em todo o lado. Por isso eu acho que tudo aquilo que fazemos é também com este intuito de facto inspirar e transformar e ter a certeza que cada um depois vive esta experiência que nós consideramos que é única e muito verdadeira e muito transformante.
Deixe-me só acrescentar e deixar aqui um convite a todos, jovens e não jovens, para ler o Cristo Vive. É mesmo importante ler. E há muitos que leem, ainda bem, mas há muita gente que lhe passa ao lado. E mesmo pessoas que são muito ativas nesta vida de cristã e que fazem missão para isso e tudo mais, e passa-lhes ao lado. E portanto deixo aqui um convite a todos, e em especial aos jovens, a ler esta quarta exortação, que é dedicada a nós jovens. Leiam e aprendam e pronto.
E deixem-se inspirados pela carta também.
E sejam
também
inspirados, principalmente, exato. Muito obrigado.
Bem. Joana Sequeira, Miguel Cordovil Pinho, muito obrigada por terem vindo ao programa Eclésia nesta manhã, conversar sobre a vossa realidade, sobre a missão país, também sonhar a Igreja a partir daquilo que vocês vivem e daquilo, da forma como querem continuar a construir a Igreja. Muito obrigada pela vossa
obrigada
presença. Vamos à música, trazida ainda pelos nossos convidados, O Sorriso Que É Teu, do movimento de Schoenstatt.
Tenho o meu coração atado a ti, não foste tu que o deste, e a minha alma mais forte fizeste. Tocaste o meu rosto com as tuas mãos de luz e desenhaste este sorriso.
Cada domingo o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala.
O Evangelho de Domingo de Ramos convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus. Na cruz, revela-se o amor de Deus que não guarda nada para si, mas que se faz dom total para nos salvar. O grande poeta Dante definiu o evangelista Lucas como o escriba da misericórdia de Deus. No relato da paixão, sem esquecer os sofrimentos de Jesus e a sua angústia na agonia do Monte das Oliveiras, Lucas continua a revelar até ao fim a misericórdia do Pai. Primeira afirmação de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus não se limita a perdoar, vai mais longe. Sabe que a fonte do amor e do perdão está no Pai. Segunda afirmação de Jesus como resposta ao bom ladrão: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O perdão do Pai não suporta qualquer adiamento nem qualquer exclusão. Terceira afirmação de Jesus, que é um grito de infinita confiança no seu Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus acolhe sempre, na liberdade da sua consciência humana, o amor do Pai. No momento supremo da sua vida, manifesta a sua adesão ao amor infinito do seu Pai, à sua vontade de salvação e de misericórdia. Celebrar a paixão e morte de Jesus é abismar-se na contemplação do amor de Deus. Por amor, Ele veio ao nosso encontro, assumiu os nossos limites, experimentou a fome, o sono, o cansaço, conheceu a mordedura das tentações, tremeu perante a morte, suou sangue antes de aceitar a vontade do Pai. E estendido no chão, esmagado contra a terra, atraiçoado, abandonado, incompreendido, continuou a amar. Ele quis repartir connosco esta boa notícia que enche de alegria o nosso coração, a mais espantosa história de amor que é possível contar. Contemplar a cruz, onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus, significa assumir a mesma atitude e solidarizar-se com aqueles que são crucificados neste mundo, os que sofrem violência e são explorados, excluídos e privados de direitos e de dignidade. Significa denunciar tudo que gera ódio, divisão, medo, em termos de estruturas, valores, práticas e ideologias. Significa evitar que as pessoas continuem a crucificar outras pessoas. Significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor. O cristão sabe que amar como Jesus é viver a partir de uma dinâmica que a morte não pode vencer. O amor gera vida nova e introduz na nossa carne os dinamismos da ressurreição. Levados pela palavra, vivamos a Semana Santa na oração e na contemplação, com um olhar fixo em Jesus Cristo, a essência do nosso ser e da comunhão de irmãos em Igreja.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde pode visionar o programa 70x7. O jornalista Henrique Matos vai mostrar-lhe dinamismos da pastoral juvenil e abordar a realidade dos jovens dentro da Igreja. Hoje, pelas 17h40, na RTP2. O programa Eclésia regressa aqui à Antena 1, amanhã, com a jornalista Sónia Neves, que quer consigo entrar na Semana Santa e mostrar dinamismos de Quaresma. De segunda a sexta, aqui na Antena 1, pelas 22h45. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado e ter-me feito companhia nesta manhã. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana, já sabe, desejamos-lhe sempre uma vida feliz.